Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília agora com o repórter Nildo Costa. É que tá faltando pouquinho, né, Nildo Costa? Pouquinhas assinaturas para chegar aí a quantidade de assinaturas para levar o projeto de anistia direto para o plenário da Câmara Federal, é isso?
Já chegaram, Humberto Fernandes.
Completou?
Já chegaram ao limite. Muito bom dia. Bom dia para você, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira.
Bom dia.
A todos. Serão necessárias 257 assinaturas. A oposição já conseguiu 258 assinaturas. Agora, o presidente depende do presidente da Câmara, o Gumota, que está em viagem, né? E a oposição pretende.
Aí. A cassação do seu mandato por 13 votos a 5. Né? Continua aí, então, esse protesto do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Outra informação, Humberto Fernandes, agora no âmbito do Executivo. O deputado Pedro Lucas Fernandes foi oficializado ministro das Comunicações Sociais, substituindo o ex-ministro agora, deputado Juscelino Filho. Ontem teve uma reunião no Palácio do Planalto, onde contou com a presença do presidente do União Brasil, do Pedro Lucas Fernandes, do próprio Juscelino e tal, e aí com a cúpula do governo, e lá foi batido o martelo, e o Pedro Lucas assume o Ministério das Comunicações, mas só após o feriado de Páscoa, né? Porque, segundo ele, ainda tem alguns assuntos para colocar em dias em relação ao seu mandato, algumas coisas para resolver, e ele assume depois da Páscoa. Foi o que disse, depois dessa reunião, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann. Acompanhe.
Nós tivemos uma reunião com o presidente Alcolumbre, com o ex-ministro Juscelino e também com o atual líder da bancada do União Brasil, que é o Pedro Lucas. O União Brasil apresenta o nome do Pedro Lucas para substituir o ministro Juscelino nas comunicações. O presidente aceitou e fez um convite também ao líder, né, para assumir, o Pedro Lucas. O Pedro Lucas só pediu até depois da Páscoa para assumir o ministério, porque tem que encaminhar algumas questões pessoais, enfim, de mandato e também em relação à liderança da bancada. E nesse interregno vai assumir interinamente, que já está assumindo interinamente, a secretária executiva. Então foi essa a conversa que nós tivemos com União Brasil.
Outros nomes, né, Humberto? Mais cedo teve uma reunião do ministro dos Esportes, André Fufuca, acompanhado do deputado agora, deputado ex-presidente aqui da Câmara dos Deputados, né, o Arthur Lira, né? E fomos e indagamos lá a ministra o que estava ocorrendo, porque há uma especulação, vamos lembrar, né? Há uma especulação há tempo de que o Arthur Lira pode substituir o André Fufuca no Ministério. Só que assim, depois dessa viagem que o Arthur Lira compôs aí a comitiva do presidente, aí aumentou ainda mais essa expectativa, né, de que tanto o Arthur Lira, tanto o Rodrigo Pacheco poderiam assumir um ministério do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a ministra de Relações Institucionais disse que não foi discutido nada disso e que o ministro André Fufuca e acompanhado do Arthur Lira estavam lá apenas para despachar, né, com o presidente Lula, mas que não houve nada dessa discussão. Sobre Rodrigo Pacheco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não quer Rodrigo Pacheco no ministério, que ele quer é Rodrigo Pacheco no governo de Minas Gerais. Então, desconversou um pouco sobre esse assunto, viu, Humberto Fernandes? É acompanhar, mas é assim, aqui tudo acontece rápido, né? É dinâmico. Uma hora é aqui, daqui a pouco muda ali e você sabe como é que funciona. Bom, com aqui a última informação, mandei até mensagem aqui para as fontes aqui para tentar confirmar, né? Para ver se o Ivan Júnior, né? Porque será uma sorte danada, né? No dia que presta a perder o seu mandato aqui de novo, voltar para a suplência, parece que o Pedro Lucas aí vai assumir o Ministério das Comunicações e parece que ele continua, porque ele é o suplente, né? Volta para a Câmara dos Deputados. Então, eu mandando aqui mensagem para fontes aqui, mas não tive retorno aqui. Eu vou apurar direitinho para me ver se ele continua na Câmara.
Valeu, Nildo. Muito obrigado. Continue apurando aí, traga essas informações de primeira mão pra gente. Vamos permanecer em Brasília com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson.
Bom dia, Humberto. Finalzinho, mas dá pra gente participar. Ora, só lembrando que já tem uma pá de cal também nesse processo da anistia. A gente vai repercutir rapidamente aqui o Gilvan da Federal, deputado do pé do Espírito Santo. Ele, na última sessão da Comissão de Segurança, desejou a morte do presidente Lula, repercutiu muito mal. No dia seguinte, ele foi pedir desculpas. Então, aquela coisa, você atira, maltrata a pessoa. Se a pessoa morrer, pedir desculpa não vale a pena. Então, vamos ouvir o que ele disse na sessão, James. Eu mandei esse vídeo aí para você do Gilvan da Federal, que está repercutindo no meio político, inclusive, dizendo já os cientistas políticos de que pode ser também um problema para a anistia, porque os próprios aliados do PL dizem que foi uma fala infeliz. Vamos ouvir o Gilvan da Federal.
E dizer mais, você falou aí que a morte do Lula, do Alexandre de Moraes, essa loucura que ninguém tem provas, mas eu vou te falar, e por mim, eu quero mais que o Lula morra, eu quero que ele vá pro quinto dos infernos, é um direito meu, não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra, que vá pro quinto dos infernos, porque nem o diabo que é o Lula. É por isso que ele está vivendo aí, superou o câncer, tomara que tenha um ataque cardíaco, porque nem o diabo que é essa desgraça desse presidente que está afundando nosso país.
Roberto, essa cristão, é a fala, né? É uma triste fala, infeliz, né, do parlamento, onde é o retrato da oposição. Eles não estão fazendo projetos, eles não querem saber de beneficiar a população. E isso está levando a perda de simpatias por algumas pessoas que esperavam do deputado levar projetos, fazer algum tipo de emenda do seu estado e ficam fazendo um rebate só porque não há simpatia com o governo. A gente muda de assunto rapidamente, Humberto. Agora eu vou falar da campanha de vacinação nas escolas. O ministro Alexandre Padilha ontem concedeu uma coletiva falando da importância dos pais estar levando os filhos de 0 a 15 anos. Todas as crianças serão vacinadas. Existe até o cartão de vacina infantil, o Meu SUS Digital. Vamos ouvir um pouco da fala dele.
As escolas têm que avisar a comunidade escolar, né, sobretudo os pais, pedir esse termo de consentimento. Se acontecer do pai esquecer de mandar a caderneta de vacinação, a família pode ficar tranquila que ela pode ser atendida na unidade básica de saúde, ou essa equipe vai até a casa dessa família para buscar a necessidade de vacinar essa criança. Então, a mobilização grande, a gente começa em abril, o tempo todo tem vacina na unidade básica de saúde, é mais aproveitar esse momento para chamar a atenção, orientar e facilitar a vida dos pais ao vacinar na escola. Como também uma outra facilidade importante para os pais, a nova caderneta digital de saúde da criança. Então, o pai, a mãe, o responsável pode baixar o aplicativo, entra lá no Meu SUS Digital. Lá no Meu SUS Digital, aqui durante a coletiva, mais de 10 mil pessoas acessaram e já baixaram o aplicativo. Aqui é o dado da nossa equipe funcionando de forma muito ativa, já a interação dos pais responsáveis com esse aplicativo.
Humberto, são 110 mil escolas cadastradas, mais de 27.800 alunos serão vacinados. Então tem aí muitos alunos da rede pública para ser vacinado, 7 milhões e 800 mil crianças, perdão. E aí tem um processo de atualização das vacinas, sarampo, difteria, coqueluche, cachumba, todas essas vacinas serão atualizadas. E lembrando que quem não tem carteira de vacina ou esquecer de levar para a escola, vai ser possível usar o celular baixando o Meu SUS Digital, você vai atualizar ali a carteira. Quem não tiver o celular, um agente de saúde vai até a casa dos pais, vai atualizar essa vacina. Então ninguém vai ficar sem vacinar, é um processo de atualização e conscientização que o governo federal está fazendo, segundo o próprio ministro, para que as pessoas fiquem imunes, né? Fiquem totalmente imunizadas. Essa é a nossa participação, finalzinho do programa, desejar um final de semana a todos, ótima sexta-feira, e a gente volta na segunda-feira. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pelas suas participações com informações e com relação à vacinação. É a consciência de todos. Cabe ao governo federal, através da Secretaria de Comunicação, agora enviar as campanhas para as emissoras de rádio. Tem rádios comunitárias em todas as regiões do nosso país, são mais de 5 mil, e aí elas podem prestar um serviço, né, para o governo, fazendo a divulgação da conscientização da população. população, aí o governo vai economizar milhões de reais em gente doente, em tratar de doença, quando deve investir mais na prevenção. Jaba, nós temos que ir embora, mas e o Champ?
Pois é.
O que você acha do Champ? Você está acompanhando o Champ, as tarifas do Champ? Veja só, o mundo se surpreendeu com esse tarifaço do governo dos Estados Unidos. Algumas pessoas já esperavam, já tinham, mas não dava para prever que o assunto fosse tão grave. O próprio Elon Musk, que foi o grande, ali é um casamento, né? E o casamento está se transformando num divórcio, né, feio, entre o Elon Musk e o Trump, porque os empresários norte-americanos estão desesperados, as bolsas caindo no mundo inteiro. Ontem só a Nasdaq teve uma queda de quase 4%, de mais de 4% num dia. Nos Estados Unidos, o prejuízo para as empresas americanas já ultrapassa, segundo levantamentos que estão sendo divulgados por lá, a 7 trilhões de reais em apenas alguns meses do governo Trump. Nós estamos aí há pouco tempo do governo Trump. Então, é um negócio desesperador, não se sabe onde nós vamos chegar. Teve o caso da China, a China, que é uma das grandes potências mundiais hoje, com investimentos em tecnologia, fornece muitos insumos, fornece muita coisa para os Estados Unidos, inclusive na tecnologia. E aí o Trump vai, manda uma tarifa lá de 25% para a China. A China diz: olha, se for 25% para lá, vai ser para cá, vai ser 25% para lá. Aí aumentaram para 50%. Já vai, sabe em quanto, Jovem Pereira, as tarifas das negociações entre China e Estados Unidos? Em torno de 145%. Você já imaginou, de uma hora para outra, você ser cobrado um valor, 145% de tarifa para poder você negociar com o seu parceiro? É um negócio absurdo.
Isso aí, Humberto, só que inclusive isso aí abre uma lacuna. Será que os Estados Unidos, ninguém consegue viver sem relações comerciais com os Estados Unidos? É só cortar.
Pois é, e é isso que está acontecendo. Diversos, inclusive nas redes sociais da Europa, do Canadá, as pessoas dizendo assim: só não vamos comprar mais nada dos Estados Unidos, eles não precisam da gente, nós também não vamos precisar deles.
É só cortar as relações.
É isso que está acontecendo, mas a gente sabe que não é tão simples assim. Tem as produções em diversos jeitos, tecnologia, petróleo, uma série de coisas que você tem que negociar. A grande conquista dos últimos anos foi essa abertura de mercado, um mercado globalizado, onde todos podem entrar em cooperação. Se os Estados Unidos produzem uma coisa que nós não temos, nós compramos deles. Se nós produzimos alguma coisa que os Estados Unidos não produz e eles precisam, eles compram da gente. Isso é uma relação normal, mas infelizmente tudo isso foi alterado. Ninguém previa que acontecesse com a gravidade do que está acontecendo. Mas vamos acompanhar, porque o nosso tempo acabou e a gente só volta segunda-feira agora.
Boa sexta-feira a todos e até a próxima segunda, neste mesmo horário, aqui na sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.